Para a edição de hoje de O Vencedor É, contamos com o publisher do Observador José Manuel Fernandes, o editor de sociedade do Observador Carlos Diogo Santos e o editor adjunto de política do Observador Miguel Santos Carrapatoso.
Muito bom dia a todos. Hoje já sabemos um pouco melhor quem somos e para onde vamos, graças ao Censos, mas vamos começar pela alta política. É um assunto que nos é muito caro aqui no E O Vencedor É e ontem houve tanto para analisar. Miguel Santos Carrapatoso, só podia começar por ti. Quem é o teu vencedor?
Bom dia, Carla.
Bom
Bom dia a
dia.
todos. O meu vencedor terá de ser Marcelo Rebelo de Sousa. Ele que é tantas vezes tão pouco claro e tão ambíguo naquilo que diz e nas suas intervenções, desta vez, Marcelo, na TVI 24 e na TSF, no programa Circulatura do Quadrado, foi absolutamente cristalino ao dizer duas coisas que são duas coisas fundamentais e que nos devem fazer a todos refletir. Primeiro, o governo, de facto, precisa de dar sinais de que está preparado para virar a página da pandemia para o pós-pandemia, de deixar cair o discurso do medo, de dar um novo impulso ao país, de aproveitar o plano de recuperação e de resiliência para relançar o país com um projeto reformista. E Marcelo deixou isso muito claro, traçou o guião que o governo tem de seguir, falando, por exemplo, da crise social que vivemos, dizendo que a economia não pode ser um fim em si mesmo, porque é para as pessoas que as soluções têm de ser encontradas, pedindo reformas importantes estruturais e que o dinheiro europeu fosse usado nessas mesmas reformas estruturais e não para acudir aos problemas do dia a dia. Marcelo deixou claramente essas linhas para António Costa e depois também falou para o Rui Rio, algo que tem vindo a fazer ao longo das últimas semanas, que intensificou ao longo dos últimos dias e que ontem, publicamente, já depois do Rui Rio ter de alguma forma dito que no seu entender não havia déficit de oposição ao governo, Marcelo ontem deixou claro, para quem quiser ouvir e ler, que não partilha da opinião do Rui Rio, dizendo que se alguém quer ser oposição, se a oposição quer ser alternativa, melhor dizendo, tem de começar a falar a médio e longo prazo e a falar, por exemplo, sobre a questão da crise social que vivemos. É uma preocupação de Marcelo. Marcelo está a tentar que o PSD, que lidera naturalmente o espaço da direita, comece a liderar de facto esse bloco, e Marcelo fez esse apelo ao bloco da direita para que arrepie caminho, sob pena, e é uma preocupação de Marcelo, sob pena de que estes vazios que existem, que já hoje existem, Marcelo até deu exemplos, falou nos movimentos inorgânicos, quer na política, quer nos sindicatos, quer também noutros setores da sociedade, se não existir esta oposição estruturada, capaz de oferecer uma alternativa que os portugueses compreendam, Marcelo alertou para o risco de que esses vazios se tornem cada vez maiores e coloquem em causa a própria saúde do regime democrático. Creio que Marcelo foi muito cristalino ontem naquela espécie de entrevista, que não foi exatamente uma entrevista, e é bom que Marcelo seja cristalino, é bom que Marcelo não seja ambíguo, é bom que Marcelo peça responsabilidades ao governo e é bom que Marcelo peça também responsabilidades à oposição. Portanto, acho que foi uma intervenção muito bem conseguida do Presidente da República. Oxalá assim continue.
Os recadinhos foram todos entregues, Carlos Diogo Santos. Bom dia.
Bom dia. Eu penso que sim, concordo com o Miguel quando ele diz que Marcelo foi cristalino e que isso é importante. Tenho dúvidas quanto ao facto que o Miguel também referiu agora, que é aquilo não foi bem uma entrevista, portanto, à forma como foram dados os recados. E mais uma vez, ontem já tínhamos referido, anteontem, aqui o facto de às vezes Marcelo continuar a parecer um pouco um comentador, e portanto, penso que é importante o Presidente da República dizer claramente aquilo que pensa. É pena que já se soubesse grande parte daquilo que ele pensava por recados aos partidos e tudo mais, e agora, através de uma intervenção num programa nos moldes do de ontem. Mas, de facto, os recados têm razão de ser. E eu penso que é importante também voltarmos aqui às declarações de Rui Rio ontem, para percebermos também alguns dos recados de Rio a esta alternativa que o país tanto precisa. E voltando aqui ao relatório final da Comissão de Inquérito do Novo Banco e ao facto de se referir à resolução do BES decidida pelo Executivo de Passos Coelho como uma fraude política, fica mais uma vez a dúvida, para mim pelo menos, se o objetivo de tudo o que Rio tem feito e tem dito é pôr em causa o que foi feito pelo antecessor, contribuindo para aquela imagem de seriedade que tanto quer fazer passar, ou se é apenas e só a inabilidade política com que nos tem brindado em diversos temas. Recordando, ele ontem dizia que não há fraude política nenhuma, não subscrevemos essa conclusão, mas tirando esse aspecto, o relatório está bem feito, é um pormenor. E Rio disse mais, que na verdade não concorda com a adjetivação. Eu não sei vocês, mas eu até aqui pensei que o líder do PSD não concordava mesmo com a referência a fraude, mas depois numa segunda leitura percebi que não seria isso, porque fraude não é um adjetivo, é um substantivo, segundo o dicionário, descrito como um ato ou, certo, um ato ou dito com a intenção de enganar ou prejudicar alguém, uma burla.
Com intenção.
Com intenção. E, portanto, para mim fica a dúvida, mas também fica uma certeza, né, de que tudo o que Rio faz e fez nos últimos dias é uma atrapalhada. E, portanto, o Presidente da República tem razão quando refere que, se quer ser uma alternativa, tem que mudar, não é? E tem que mudar e chamar a atenção para horizontes, como ele diz, de médio e longo prazo, e para a crise social que de facto é inevitável. Portanto, acho que esses recados foram cristalinos, fazem sentido, e também aqueles que foram feitos ao governo também são muito importantes. Só não concordo é na forma como foram feitos.
Não concordas na forma como foram feitos os recados à oposição ou ao governo? Porque ainda, e falta-nos abordar essa questão do governo, houve também recados à renovação, verdade?
Não, é o facto de ser num programa, portanto, como convidado,
sim,
alimentar mais esta ideia de comentador, não é?
Sim,
portanto,
sim. Acho que... Não tem depois o peso institucional de uma entrevista ou de uma declaração. Judite França,
exatamente.
Temos aqui estas duas vertentes, recados à oposição e também esta avaliação ao desgaste dos atores políticos e ao apelo à renovação.
Sim, o apelo à renovação, sob pena do PS eternizar-se no poder, que é assim um cenário que o próprio Presidente da República põe em cima da mesa, deixando o Rui Rio, enfim, num estado de total, absoluta ausência enquanto oposição. Depois deixa aquele recado que eu achei esse muito interessante em relação ao PRR, ao Plano de Resiliência e de Recuperação, sobre os fundos e sobre a forma como o António Costa passa os fins de semana agora a aproveitar isso para fazer campanha eleitoral, enfim, em favor do PS, como se os fundos do governo prometidos a uma determinada localidade pudessem reverter, sabemos que podem, não é? Reverter a favor do Partido Socialista. Portanto, ele também faz essa menção. Mas eu acho que o alarme maior é, de facto, para a direita e para a forma como a direita não está a saber impor-se, por um lado, nem saber ser alternativa. Ontem Rui Rio achou, antes de Marcelo ter falado, disse que não havia qualquer tipo de déficit de oposição ao governo. Pronto, se ele continua a achar isso, então, se calhar não vale a pena. Esta questão que o Carlos estava a dizer de mudar, eu acho que isso já não é possível, porque Rui Rio não muda. E esta questão da fraude, da fraude do governo de Passos ser...
Da fraude política,
obrigada. Ser um pormenor. Não íamos deixar de aprovar o relatório por causa daquele pormenor. Nós sabemos que, pronto, Rio nunca foi fã de Pedro Passos Coelho, mas isto é dar o ouro ao bandido, é dizer ao Partido Socialista: tem toda a razão, a resolução do BES foi de facto uma fraude, ou seja, intencionalmente nós fizemos aquilo mal, custou mais dinheiro aos contribuintes porque nós fizemos de propósito, e portanto deixem escrito num relatório para a posterioridade que a culpa é do PSD. e fica satisfeito com isso e acha que isso é um pormenor. Portanto, Rio, de facto, ou já se baralhou, ou não sabe para onde é que há de ir. Agora, considera que tem feito oposição ao governo, quando claramente aquilo que parece é que quer fazer entendimentos com o PS. Aliás, já não é de agora, no antepenúltimo orçamento falávamos sobre isso e sobre a forma como António Costa tinha dado um chega para lá, para Rui Rio, que deve ser uma coisa muito desagradável, tendo em conta que António Costa precisaria desses votos para aprovar o orçamento com facilidade, quanto mais não seja de uma abstenção. Sobre Rio não estar a conseguir transformar o PSD numa alternativa. De facto, a proximidade com o PS não ajuda a mobilizar a direita. No fundo, qual é a diferença, não é? Vai dar tudo mais ou menos ao mesmo, parece que estão mais ou menos de acordo. E, portanto, eu acho que se Costa revela sinais de desgaste, diz Marcelo, ainda assim conclui que o PS pode ficar inevitavelmente durante mais não sei quanto tempo no poder, isto significa que não há oposição.
Portanto, José Manuel Fernandes, tens dito isso muitas vezes, a oposição não tem sido suficientemente forte, credível, alternativa. Isso ficou sublinhado ontem?
Acho que ficou sublinhado de todas as formas, não é? Uhum. Portanto, aquilo que preocupa Marcelo é a forma como, e eu acho que Marcelo esteve bem, já diria mais alguma coisa sobre isso, mas antes vamos lá à oposição. O problema de Rui Rio é que o Rui Rio não sabe bem onde colocar-se, quer dizer, ele vinha com a ideia de que podia tratar António Costa como um presidente de Câmara, como presidente de Câmara de Lisboa, quando ele era presidente de Câmara do Porto, e não percebeu que não era assim. Já devia ter percebido, já está lá há tempo suficiente para perceber que não é assim. Já levou suficientes chapadas, já teve suficientes desilusões para perceber que não é assim. Portanto, e continua. Portanto, numa altura em que nós vamos a caminho de umas autárquicas, ele achou que era a boa altura de apresentar um projeto de revisão constitucional que exige um acordo com o PS. Portanto, era a boa altura de chamar o PS à mesa das negociações. Obviamente que o PS nem sequer se dignou responder, não é? Portanto, o PS neste momento está preocupado em aprovar o orçamento de Estado à esquerda, com o PCP em particular. É com o PCP que o PS reúne, ponto final, parágrafo. Não liga nada ao PSD, nem tem por que ligar, porque o PSD colocou-se numa posição de irrelevância com o Rui Rio, e isso está muito visível no caso deste relatório. Aquela comissão do Novo Banco era para tratar do Novo Banco. Tratou-se rapidamente, o PS tentou que aquilo fosse uma nova comissão que repetisse inquéritos anteriores e fosse até às calendas gregas para tratar também da resolução e dessas coisas todas, já tinham sido tratadas várias vezes na comissão no Parlamento, e chamou quem foi necessário chamar, inquiriu quem achou por bem inquirir, por aí atrás até lá ao fundo, para transformar aquilo de facto numa inquirição política. Quando chegou ao fim, era politicamente que tinha que ser visto aquele relatório, e como se isso não chegasse, o relator digamos, daquela comissão de inquérito, que era um socialista, fez um dos relatórios mais parciais de que há memória. Todos os partidos convergiram nisso, naturalmente com exceção do Partido Socialista. A primeira reação do PSD foi que ia votar contra. Depois lá conseguiu fazer passar uma ou duas alterações para também culpar o PS. E a seguir enfiou os barretes necessários. Quer dizer, a primeira posição do PSD é que aquele relatório não tinha ponta para onde se lhe pegasse, era todo para o lixo. Não havia forma de lhe dar a volta. Foi isso que veio dizer Duarte Pacheco quando o relatório foi conhecido. O Rui Rio veio por cima e, como conseguiu introduzir umas coisas que também deixam mal Mário Centeno, achou que já valia a pena aprovar aquilo, porque talvez fosse assim uma pequena vitória, uma vitória de Pirro sobre o Partido Socialista, que por aquilo de ter umas pequenas farpas em Mário Centeno, já ia votar contra. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, o que havia para tirar daquela comissão de inquérito já tinha sido tirado, com as audições que nós vimos e que o povo aprendeu das audições que lá viu. Tudo o resto agora, neste momento, foi chincana política. Infelizmente para nós todos foi chincana política. Mas muito por responsabilidade do Partido Socialista e do relator daquela comissão, que transformou aquilo numa chicana política. Portanto, Ora, isto foi o que o Rui Rio andou a fazer nos últimos tempos. Obviamente que Marcelo está desesperado, porque Marcelo tem noção de que ele sozinho não pode servir de contrapeso a um partido socialista que se sente dono e senhor do país. Quer dizer, e isso tem sido muito evidente nos últimos tempos, porque Marcelo tem vindo a dar cada vez mais sinais de que está desconfortável com o governo, que está desconfortável com a forma como António Costa tem conduzido esta crise. Talvez por, na minha perspectiva, durante muito tempo, ter estado demasiado colado ao governo, agora tem dificuldade em fazer passar esses sinais e tem dificuldade em tornar essa imagem de que as coisas não estão bem, fazê-la passar para o país sem passar, que isso parece muito estranho. Mas isso é cada vez mais evidente aos olhos de toda a gente. Só que também há aqui um problema. Ele não pode estar sozinho neste papel. O nosso sistema não foi desenhado para termos apenas um contrapeso em Belém. Foi desenhado para ter mais contrapesos, nomeadamente no Parlamento, contrapesos que funcionem de forma coerente e eficaz, coisa que neste momento de facto não existe. Uma nota final apenas para dizer que Marcelo esteve bem. Eu acho que no ponto em que estamos, Marcelo não pode apenas intervir enviando recados através dos partidos políticos, daquilo que vai dizendo aos partidos políticos, indo a um programa numa televisão de cabo. É evidente que as palavras deles vão ser repetidas nos noticiários de informações gerais e vão chegar a todo lado, mas é diferente de uma
falta intervenção mais
formal.
Não é?
Mais formal. Falta
a dignidade nota
institucional, aquele que falta. Mas mesmo assim, a minha nota é positiva, vai um 15 para Marcelo, porque foi mais claro do que foi até agora e isso é muito positivo.
Um 15 então para o Presidente da República, Miguel Santos Carrapatoso. Também já tinhas dito que ias dar nota ao Presidente.
É verdade, é verdade.
Quanto?
Vou ser um bocadinho mais generoso e vou dar-lhe um 17.
Um 17, por tudo aquilo que ficou dito ontem. Carlos Diogo Santos, tu davas aquele senão, tal como José Manuel Fernandes explicou agora, não seria provavelmente a melhor oportunidade para deixar estes recados. Ainda assim, a tua nota?
Vai também um
15. Vai também. É
positiva, sim.
É uma positiva muito boa, aliás. Judite França, como é que te posicionas?
Eu vou dar nota a Rui Rio.
Faz dar nota a Rui Rio.
E dou um 8 a Rui Rio. Acho que não vai oral sequer.
Não passou. Júlio Magalhães, vamos então olhar agora nos últimos minutos do E o Vencedor É para os primeiros resultados do censo. Estão de facto a marcar a forma como este retrato do país, e como já dizias há pouco esta manhã, ninguém ficou propriamente surpreendido.
É verdade, já está tudo dito sobre o Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa. Queria falar aqui deste tema, hesitei um pouco porque agora ouvi que o José Manuel Fernandes ia falar deste tema no seu contracorrente, mas percebi que se vai concentrar um pouco mais na diminuição da população no território. Eu queria só concentrar-me em duas ou três notas. Este estudo do INE é um estudo exaustivo, muito bem feito, está excelente, devem ter gasto muitos recursos para fazer este estudo. É de facto um belíssimo documento e só por isso tem nota positiva, mas não sei quem é que surpreende um estudo destes, onde se diz que o Alentejo foi quem mais perdeu em termos de população, não é novidade para ninguém. Curiosamente aqui, que chamava a atenção para Odmira, que foi de todas as freguesias e concelhos dali do Alentejo, de todos os concelhos do Alentejo, aquela que cresceu. Provavelmente terá a ver com os imigrantes que ali trabalham e que estão lá e que foram notícia até nos últimos tempos. Depois há esta coisa, metade da população vive em 31 concelhos, ou seja, um décimo dos que existem em Portugal, ou seja, se quiserem, dos 308 municípios existentes, 257 registaram um decréscimo, só 51 é que aumentaram. E 50% concentra-se em 31 concelhos, ou seja, em Porto, na maioria Porto e Lisboa. É em Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Louros, Braga, Almada, Matosinhos e Oeiras. Ou seja, 6 em Lisboa e à volta, 4 no Porto e à volta, e apenas 1, que é Braga, destes, Braga é o único que não fica à beira-mar, embora não fique muito longe daquela zona costeira que vai de Vila de Conte até lá acima, Valença, mas é a única cidade do interior que cresce. São só alguns dados dos muitos que existem e que não são novidade para ninguém. Isto não é de agora, é de há 20, e só para ser simpático, 20 anos que isto acontece, e é surpreendente, ou talvez não, a declaração da ministra Mariana Vieira da Silva, que até tem mostrado alguns bons recursos naquilo que é a comunicação que faz e a forma como fala, e na sua reação a isto disse que são dados fundamentais para tomarmos decisões. Precisamos de informação atempada para desenhar políticas públicas. Ora, a ministra Mariana Vieira da Silva é uma ministra jovem, se calhar ainda não tem o histórico e não tem, enfim, o histórico político de há muitos anos, provavelmente ficará surpreendida com um estudo destes e com os números que aqui são apresentados, mas em função desta reação, a única coisa que queria dizer, nem era bem dar nota, era dar um conselho ao país, é que esperem sentados para não se cansarem por tomadas de posição e que em função deste estudo as coisas venham a mudar, porque não vão de certo mudar daqui a 20 anos, teremos outro estudo igual a este, porque nunca mudou, ninguém quer mudar, e esta questão de Odmira ser ainda a única creche que terá provavelmente a ver com os imigrantes, tem a ver com um problema que já aqui falei, que já falamos também aqui, do país, é que os migrantes são importantes para nós, mas há uma dificuldade hoje tremenda. As indústrias, várias indústrias, e eu estou a falar de muitas que conheço aqui no Norte, estão à espera de receber muitos trabalhadores estrangeiros porque não têm mão de obra, não conseguem ter produção suficiente porque lhes falta mão de obra. Os portugueses hoje não querem estes trabalhos duros, com estes horários também mais duros, e provavelmente não são assim tão bem pagos, e por isso muitos preferem estar no fundo de desemprego ou estarem com um subsídio dado pelo governo, porque estão em casa e ganham mais do que se forem trabalhar, a ganhar nestas circunstâncias. E depois não há trabalhadores, não podemos ir buscar porque o CEF também não legaliza. Ainda recentemente, aqui num restaurante próximo, um empregado brasileiro dizia-me que está cá há 3 anos, quer ser vacinado, não consegue porque não se consegue legalizar, e já trabalha aqui no Porto há 3 anos. E portanto,
só falta a nota, Júlio.
Só basta olhar para o que foi um passado recente, onde tivemos cá os ucranianos numa fase pujante do país e que foram muito importantes para o país. Dou, apesar de tudo, nota 15 a este estudo do INE e fico à espera das medidas.
Ficas à espera sentado, como disseste.
Sentado, para não me cansar.
Estão convidados os nossos ouvintes a participar no Contracorrente, que será sobre este tema, e também no Explicador, já daqui a pouco, vamos estar com o presidente do INE, Francisco Lima, e também com a demógrafa Maria João Valente Rosa. Para já está feita a ronda pelos vencedores desta manhã. Até amanhã.